atropelar, e o outro foi até 66 mil. Daí pra cá, ela me ganhou. E é por isso que eu falo, olha, óleo de primeira linha é importantíssimo. É um pouquinho mais caro? É um pouquinho mais caro. Mas garante você dobrar a troca. E garante mesmo pra você um óleo de primeira linha que protege o motor do seu carro. Seu Indico. Móvel Delvac é a dica do trucão.
Há 100 anos, os lubrificantes Mobil Delvac estão ao lado de quem move o Brasil. Das primeiras viagens às longas jornadas, seguimos juntos, garantindo proteção e alto desempenho para os caminhões que cruzam o país. Nossa linha completa de óleos lubrificantes, graxas e fluidos traz a tecnologia que ajuda a prolongar a vida útil do motor e manter o movimento na estrada. Mobil Delvac. Tecnologia, cuidado e tradição para seguir sempre em frente. Se tem movimento, tem Mobil.
Trecho com a Massa FM. Obrigado pela beira.
Opa, já arrumado aí pra reta final do programa. My God, já temos um recadinho? Bora ver aqui um bem rápido aí. Tem um monte.
Alô, Tocão, bom dia, Monange. O Edione tá falando aqui.
Edione?
Passando aqui Nova Mutum. Mato Grosso.
Oba!
Vamos aí, sentido ali, o Cuiabá.
Cuiabá.
Por cá, tudo. Tudo certo, dominar, hein, Trucão?
Que bom, que beleza. Aqui,
só alegria de botar o carrão na pista aí.
Bora tocar, bora tocar.
E vamos embora, hein?
É isso aí.
Ótima segunda-feira a todos aí, forte abraço aí, vamos
pra
cima.
Pra você também, bora pra cima. E olha, quem vai pro Mato Grosso nos acompanha ali em Cuiabá, na 90,1. Em Nova Mutum, na 103,1. Em Rondonópolis, na 94. Em Alta Floresta, na 103,3. Em Castanheiras, 98,7. Em Cuiabá, já foi. Bora que bora? Dele que dele. Olha aí, fechando o programa. Pode mais, é pedido do ouvinte Massa, João Mineiro Marciano. No mesmo lugar. 5:52.
Massa! Nem mesmo outro rosto bonito me faz te esquecer. Nem mesmo o sabor de outra boca te substitui. Nem mesmo o melhor dos momentos nos braços de alguém. Com que eu seja outra vez o mesmo que fui. A vida tem horas difíceis pra gente passar. Pedaços quase impossíveis pra se entender. Tirá-la de mim, se nem mesmo Deus me tirou de você. Me sinto pregado em você, que já é minha cruz. Nem mesmo com mil orações consegui me livrar. Você se livrou facilmente e saiu por aí. Eu saio, porém eu me sinto no mesmo lugar. A vida tem horas difíceis pra gente passar. Pedaços quase impossíveis de se entender. Qualquer foi tirá-la de mim, se nem mesmo Deus me tirou de você. De você.
Ei, moda boa pra fechar o programa, hein? Toca pra cá, pede que a gente venha tocando pra você as músicas também. Vambora, tá na hora, né, gente? E nós aqui, um abraço lá pro Ulisses Pós de Caldas. e não dá tempo pra mais ninguém. Luiz, obrigado mais uma vez. Vambora, chegando agora no microfone aberto e a gente volta amanhã às 4 horas da manhã. Um abraço e traz o instrutor. Obrigado pela beira. Boa semana a todos e até amanhã. Bora, Marcos, boa noite.
Cadê você? Você ouviu na Massa FM. Trucão com pé na estrada. Apresentação: Pedro Trucão.
Vai, siga em frente, estradeiro, ao progresso brasileiro. Acelera, pé na estrada.
Câmbio, câmbio. Safoguei.
A minha rádio é massa.
A gente é brasileiro e não desiste nunca. Só o Brasil enfrenta, já já chega 2030.
Não deu pro Brasil, o Brasil ficou no meio do caminho. Mas você continua no jogo, garotinho.
Chute premiado, verde e amarelo. É golaço na rede, é fone na mão e dinheiro no bolso. Massa!
Nessa promoção, o craque é você. São 4 iPhones na parada. É um por mês e um pode ser seu. E ainda tem 150 prêmios em dinheiro saindo na hora. De 50 a 500 reais em carteira digital pra você gastar como quiser. Olha o gol! Olha o gol! Gol! Atenção para as empresas parceiras. Procure uma ou mais empresas, escaneie o QR Code exclusivo e entre no jogo.
Ciclo Reis, Big Beef, Cantina Maceria, Pernambucanas, H Plus Hotel, Emagre Centro, IVS, Visão Solidária.
É o chute premiado verde e amarelo Massa FM.
Massa, chute premiado.
O iPhone é um prêmio meramente ilustrativo. Serão R$5.000 em créditos digitais. Certificados de autorização SPAME 05049770-2026 e 04049768.
Já pensou ter seu carro brilhando como se fosse novo? Com a H2A Lava Jato, isso é possível. Lavagem simples, completa e a seco. Estética automotiva. Polimento cristalizado. Gariba. Vitrificação e proteção de pintura. Higienização de ar-condicionado. E hidratação de banco de couro e serviço de leva e trás. H2A Lava Jato. Rua 15 de novembro 1784. Nos chame no WhatsApp 67992654769.
Massa! Vou te dar mais um motivo pra sempre estar aqui na Massa. Tem muita promoção massa. Eu já ganhei prêmio. E você?
A minha rádio é Massa!
Massa FM!
Tudo certo? Negócio fechado?
Calma! Antes eu quero saber daquele descontinho.
Menina, você sabe que meu namorado amou aquele presente? E agora eu quero um pra mim, hein? Mas naquele precinho.
Como é bom fazer negócios olhando no olho, na nossa cidade, fazendo a nossa roda da economia continuar girando. A campanha Compre em Campo Grande incentiva a compra local. Comprar de quem é daqui, de gente da nossa gente. Compre em Campo Grande. Apoie o negócio local. É bom pra nossa cidade. É bom pra você.
Apoio CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas e Energisa. Viva sua potência.
Uma iniciativa Massa FM Campo Grande e...
Juntos a gente faz a diferença.
Os melhores programas, as melhores promoções. Massa FM Campo Grande, 93.7.
Massa!
Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas.
Massa FM, 6 horas.
Programa de conteúdo livre.
Começando mais um microfone aberto. Bom dia, Brasil.
Bom dia.
Feira muito massa pra você e vem com a gente.
Minha rádio é massa, massa FM.
A minha rádio é massa.
Massa, informação, música e diversão.
microfone aberto. Massa FM. Massa.
O microfone aberto.
Massa. Massa FM. Microfone aberto. Bom dia.
Brasil, começando mais um microfone aberto pra você hoje, segunda-feira, 13 de julho de 2026. Hoje comemora-se o dia do cantor.
Olha!
Que legal! Dia mundial do rock, bebê!
Olha!
E dia também do engenheiro de saneamento. Parabéns a todos os profissionais.
Olha!
Tô debochadinho, né? Vamos aos destaques, ao principal destaque para essa segunda-feira. Canetas emagrecedoras ilegais vêm ao Brasil com substâncias em teste.
E muito bom dia, coisas ricas do Under Love, semana só começando. Borg, a cabeça se não acorocar, vamos fazer a cara de bebê reborn, que todo mundo quer a gente daí, né?
Nossa!
Se você fizer a carinha de bebê reborn, todo mundo vai te dar colinho.
Oh.
Olha só, é, famoso é visto jogando aí, não foi bingo, não foi betes, já eu digo o que ele
que
fez,
será,
o jogo que ele fez e debochou da cara de todo mundo.
Pensamentos do Zé Coió.
Zé Coió!
Pensamento do dia. Dizem que o tempo cura tudo. Pena que cobra caro pela consulta e não dá atestado.
O DJ tatua demais.
Microfone aberto. Massa FM.
Meus pensamentos tomam forma e eu viajo. Eu vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Ah, tô indo agora pra um lugar todinho meu. Quero uma de preguiçosa pra deitar. Em minha volta a sinfonia de pardais cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Tô indo agora tomar banho de cascatas. Quero adentrar nas matas onde eu chasse ao Deus. Aqui eu vejo plantas lindas e cheirosas, todas me dando passagem, perfumando o corpo meu.
Massa!
Tô indo agora pra um lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta a sinfonia de pardais cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Esta viagem dentro de mim foi tão linda. Eu vou voltar à realidade, para este mundo de Deus. É que o meu eu, este tão desconhecido, jamais serei traído. Este mundo sou eu.
Massa FM está abençoada e vai derramar uma chuva de bênçãos em sua vida.
Tudo
Olá, queridos ouvintes da Massa FM. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui todos os dias. Espero por vocês, que Deus os abençoe. A minha rádio é Massa.
A minha rádio é Massa.
RCN67.com.br.
A Massa FM tem as melhores promoções.
Eu já ganhei iPhone.
Eu já ganhei ingresso pra show.
A Massa FM só toca música boa.
Eu canto todas.
Tem prêmio toda hora.
Adoro.
Tem a turma da massa.
Uau. É diversão garantida.
Sem dúvida, é a minha rádio.
A minha rádio é massa.
Minha rádio é massa.
A minha rádio é massa.
A minha rádio é massa.
Os sucessos do Michel Teló.
Você ouve aqui na massa.
O jeito é, dá uma fugidinha com você. O jeito é, ei, se um beijo me liga, eu tô curtindo a noite. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego.
Alô galera, aqui é Michel Teló e eu tô aqui junto com vocês na Massa FM, porque a minha rádio é massa, hein?
Massa!
Programa de conteúdo livre.
Semana é o programa Microfone Aberto e dentro do microfone aberto o agro é massa, levando as informações do agro para a gente começar a semana. E para você que está sintonizado em Campo Grande é a 93,7, em Dourados 90,3 e em Três Lagoas 93,3. Muito bom dia para você. E depois, a partir das 6h45, o microfone aberto segue com o Bruno Calegari, comigo, aqui de Dourados, e também com toda a equipe, o Israel, e toda a equipe lá de Três Lagoas, para a gente levar essas informações no comecinho da semana para toda a região de cobertura do Grupo RCN de Comunicação da Massa FM. Vamos aos destaques dessa segunda-feira, então, começando a semana. Olha, entidades da pecuária brasileira se posicionam contra a proibição de antimicrobianos para atender a União Europeia. Podemos ter paralisações de caminhoneiros, viu? A partir de hoje, caso o MP não seja, a MP não seja votada no Senado. É uma medida provisória e está sendo bastante aguardada pelo setor aí. A gente vai explicar já já. Entidades da pecuária brasileira se posicionam contra aí a proibição também dessa questão dos antimicrobianos. Nós vamos destacar isso aqui também ao vivo hoje. E o biocombustível pode ser o principal demandador de soja e milho no Brasil. Assunto que a gente já vem debatendo isso aqui no Agro é Massa. E a FGV analisa o Plano Safra 26-27. Continue com a gente, cada um na sua região, tá em casa, tá na fazenda, tá na empresa. 6h10, O Agro é Massa, dentro do microfone aberto, tá começando agora.
O Agro é Massa.
Agro é Massa, no microfone aberto.
O Agro é Massa. Massa FM.
Já vamos começar então o programa de hoje destacando o setor da pecuária, né? A pecuária que fez aí uma carta aberta, uma carta ao público. Os pecuaristas do Brasil, representados por várias instituições, e não são poucas, tá? Olha, a Associação dos Criadores de Mato Grosso, a Acrimate, a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, a FAMATO, a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, a Acrisu, a Associação dos Pecuaristas de Rondônia, a APROM, a União Nacional da Pecuária, a UNAPEC, que é a Sociedade Rural Brasileira, a SRB, a Associação Nacional dos Confinadores, a ASOCOM, Associação dos Criadores do Pará, que é a Cripará, Associação Brasileira dos Exportadores de Gado, a ABEG, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a ABCZ, que tem uma representatividade muito grande, Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, Associação dos Criadores de Nelore de Mato Grosso, Associação Grupo Pecuária Brasil, a GPB e Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável. Olha só o nível e o tamanho dessa mobilização, né? Todos eles apresentam a sua posição institucional acerca de eventual incorporação de uma exigência da União Europeia relativa ao uso de antimicrobianos na produção animal, resultado em restrições de abrangência nacional que afetariam indistintamente toda a pecuária do Brasil. Então, essas entidades defendem o uso responsável dos antimicrobianos, sempre fundamentado em critérios técnicos, científicos e nas formas das autoridades sanitárias brasileiras. O Brasil possui um dos mais rigorosos sistemas de controle sanitário do mundo, garantindo que esses produtos sejam utilizados de forma segura e em conformidade com os padrões internacionais. Ressalta-se ainda que os antimicrobianos autorizados pelo Codex Alimentarius, referência internacional que é reconhecida pela Organização Mundial do Comércio, a OMC, são importantes ferramentas para a produção da pecuária moderna, mas quando utilizados de forma responsável, contribuem também para a saúde e para o bem-estar animal. Melhoram a eficiência alimentar e o desempenho dos rebanhos, restringe aí tecnologias conhecidas, reconhecidas internacionalmente, sem respaldo científico, que poderá comprometer a competitividade do setor e reduzir a eficiência ambiental. Então, essa é a preocupação dessas entidades. Portanto, as entidades consideram ser inadmissível que exigências comerciais de um mercado específico, no caso a União Europeia, sejam transformadas em obrigações para toda a pecuária brasileira. As condições estabelecidas por países importadores devem ser cumpridas por aqueles que optam por acessar esses mercados, sem impor custos, limitações e burocracia aos produtores que atendem o mercado interno ou outros destinos com regras distintas também. As entidades alertam que a incorporação dessas regras, dessas exigências à legislação brasileira, cria um precedente preocupante, permitindo que futuras condicionantes externas, inclusive de natureza ambiental ou produtiva, passem a influenciar a formulação das políticas públicas nacionais, né? E faz sentido, né? O Brasil tem que ter as regras de produção nacional, mediante todas as questões técnicas, regulatórias. Agora, se um país ou um bloco, como a União Europeia, faz exigências, quem é que vai vender para lá que se adeque a essas regras, essas exigências? Não pode querer a União Europeia querer balizar o mercado brasileiro. Concorda? Então é tudo isso que está em jogo, né? A segurança jurídica e a competitividade de um dos principais setores da economia, essa é a preocupação dessas instituições todas que fizeram essa carta aberta, né? Porque eles querem preservar a atuação e o mercado da pecuária no Brasil. especialmente dos pequenos produtores. Então a gente vai conseguir acompanhando toda essa dinâmica, toda essa polêmica, claro, por conta de uma exigência que pode estar interferindo no mercado nacional. 6:16, olha, vamos lá. A MP do frete voltou a gerar tensão entre caminhoneiros e o Congresso Nacional. A medida provisória que endurece a fiscalização do piso mínimo do frete e altera as regras para o transporte rodoviário de cargas está parada no Senado há 3 semanas após ser aprovada na Câmara dos Deputados. Nos bastidores, há um entendimento de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é da União, do Partido União, está travando a votação. E por isso, a proposta ainda não foi incluída na pauta do plenário. Na semana passada, o presidente Lula chegou a dizer que o texto seria votado na última terça-feira, dia 7. Então já estamos indo aí para mais de uma semana dessa, talvez, votação que estava prevista para o dia 7. Porém, a medida sequer foi listada na ordem do dia do Senado. A MP perde a validade na próxima quinta-feira, agora dia 16 de julho, se não for aprovada até essa data. E as mudanças deixam de produzir os efeitos e o texto perde também eficácia porque caduca, passou do prazo. Diante do impasse, o presidente da ABRAVA, Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, Wallace Landim, conhecido como Chorão, voltou a pressionar o governo e o Congresso para que o texto seja aprovado. Segundo ele, os caminhoneiros poderão entrar em greve caso a medida provisória não seja votada a tempo. Então acompanha aí um trecho do depoimento de Wallace Jardim, um dos líderes dos caminhoneiros. Vamos ouvir.
Dia 12/7/2026, o Chorão que tá falando. Tô vindo aqui, pessoal, para falar com toda a categoria. Muitos vêm acompanhando a nossa luta, várias lideranças de todos os estados, em Brasília, para aprovar a MP 1343, que salva a categoria, que tira a multa do entre-eixo, que tira ali a questão do sofrimento da categoria, da autonomia para a NTT fazer a fiscalização da planilha de custo mínimo, da autonomia para a NTT cuidar da questão das GRs, da gerenciadora de risco, e principalmente para você que é seletista, o salário base de R$5.000. 2 semanas a gente vem lutando para que o Senado coloque na pauta para ser votado e até agora nada. Foi feita uma deliberação da categoria que a partir de 00h agora do dia 13/7, os portos irão parar. A gente vai acompanhar em todos os cenários nacionais, como a gente fez em 2018. Essa manifestação, essa paralisação, não é o Chorão, não é o Pedro, não é o Zé Trovão que está chamando. Quem está chamando essa paralisação se chama Davi Alcolumbre, presidente do Senado Nacional Federal do nosso Brasil. Pessoal, terça-feira a gente tem uma sinalização que vai colocar para votar, mas a orientação que você não saia para viajar a partir da 00h agora, para que a gente possa acompanhar até terça-feira, para ver se de fato vai entrar na pauta para votar. E não vamos aceitar perder essa MP, caducar ela. Davi Alcolumbre, você foi avisado. Agora você segura, meu irmão.
E já deixou um recado aí bem na orelha do Alcolumbre. Vamos acompanhar essa história. É claro, tem um monte de interesse político por trás, estamos em ano eleitoral, é um pressão para um lado, pressão para o outro. E no meio disso tudo, meus trabalhadores, os caminhoneiros, que estão em busca aí dessa medida que pode beneficiar a categoria. E claro, pressão política. E a gente segue acompanhando todo esse desenrolar. Você viu que tem até uma fala dele, do Wallace? Ó, não saiam. Ou seja, ele já está recomendando que os caminhoneiros já comecem a segurar o trabalho, já comecem a fazer ali aquela, sabe aquela operação tartaruga? Ou seja, operação mais lenta, mais calma, até haver uma decisão definitiva sobre tudo isso aí. Falar um pouquinho sobre o milho agora? Vamos lá falar um pouquinho sobre o milho, são 6:20. A colheita do milho segue avançando no Brasil e de acordo com a Pátria Agronegócios, o total colhido em 2026 já chegou a 36,78% da área total. Em 25, no ano passado, o montante colhido já era um pouco maior, tá? 40%. Então tá 36 esse ano, 40 no ano passado. E na média dos últimos 5 anos foi de 47. Ou seja, estamos num ritmo mais lento da colheita do milho em 2026. Esse atraso na colheita permanece com o alongamento do ciclo das lavouras, observado principalmente no Paraná, no sul, aqui de Mato Grosso do Sul, e em São Paulo. O ritmo geral de colheita deve ganhar mais intensidade nas próximas semanas, e aí começa todo mundo de uma vez só, né? Porque é o ritmo, é o prazo, é o tempo, enquanto Mato Grosso se aproxima do terço final da colheita. Mato Grosso é mais rápido, né? O tempo favorece, menos risco de geada, então Mato Grosso vai acelerando e vai indo já para a fase final de colheita. Em Mato Grosso do Sul, a Pátria Agronegócios informa colheita em 11,3% até a última sexta-feira. Então esses são os dados aqui da colheita nacional do milho. A ProSoja também acompanha aqui, né? O último balanço que nós tínhamos, nós falamos na sexta-feira, se eu não me engano, estava em torno de 3%, mas o retrato era até o dia 3 de julho. Então já passaram 10 dias. Então logo, logo a ProSoja já atualiza esse número, né? Pra gente ver se está meio parecido com o da Pátria Agronegócios. E vamos fazer um rápido intervalo. Na sequência aqui do Microfone Aberto, do Agro é Massa, nós vamos falar também que a FGV fez uma análise do Plano Safra. Tem mais conteúdo sobre soja, mais informações. Já, já. E eu aguardo você.
Agro é massa, no microfone aberto.
Meu negócio, meu sucesso, Grupo RCN.
Oi, gente, meu nome é Euclides Martins Garcia, sou do Império Lanches e fui o ganhador do trailer completamente equipado da promoção Meu Negócio, Meu Sucesso, Sebrae. E estou muito feliz. Valeu, Grupo RCN. Valeu, Massa FM.
Massa, meu negócio, meu sucesso.
Grupo
Senar MS no seu rádio com o Minuto Agro. Estamos no início do período mais seco do ano e já tem decreto de emergência ambiental em vigor relacionado aos incêndios no meio rural, né, Clóvis?
Sim, é verdade, e é importante que o produtor rural se prepare para esse período, principalmente o produtor rural do Pantanal, e para isso ele deve fazer os aceiros nas divisas da propriedade, também nas divisas com rodovias, encaminhar seus funcionários para fazer o curso de prevenção e combate a incêndios no meio rural. Esse curso está disponível gratuitamente pelo Senar, e o produtor também deve ter os equipamentos de proteção e os equipamentos mínimos, como faca, enxada, abafadores, rastelo, bomba costal, pinga-fogo, para agir em caso de pequenos incêndios. E detectou incêndios em sua propriedade, procure o Corpo de Bombeiros.
Procure o Sindicato Rural do seu município para saber mais sobre a nossa capacitação. Tchau!
Massa! Acontece no Agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
O Forte Atacadista tem um modelo de compras para você, produtor rural. Arroz Casa Bem 5 quilos, 13,59. Feijão Carioca Bem TV 1 quilo, 7,69. Linguiça Calabresa Seara Reta 2,5 kg, 58,90. Papel higiênico fofinho, folha dupla, 4 rolos de 30 metros, 6,99. Lava roupas em pó Omo profissional, bag 8 quilos, 89,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Mitsubishi All-New Triton 2027, a AgroMonstra. A caminhonete com menor consumo da categoria, agora um preço inédito. Atenção, produtor rural. Triton GLS de 274.990 por 249.990 e até 29 mil de supervalorização do seminovo. Mitsubishi é na HC Veículos em dois endereços: na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. Fone 33581300. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Ei, diz aí, como você se liga na massa?
Eu sempre tô ligado na Massa FM, pelo tablet, com a minha sobrinha. Ouve aí também.
Massa!
Quem diria? Frio em Campo Grande. E quando a temperatura cai, a gente lembra que cuidar da saúde faz toda a diferença. E aí, já tomou sua vitamina C hoje? Com o Suco Prates, você tem o sabor da fruta de verdade e toda a praticidade que sua família merece. Até nos dias mais frios, no café da manhã, no lanche das crianças ou a qualquer hora do dia. Escolha mais sabor, qualidade e bem-estar. Cuide de quem você ama com o melhor da fruta. Suco Prates, da fruta para o copo.
De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã.
Massa! Massa FM.
6 minutos, já com... Acontece no agro. A Mosaic anunciou a adoção de medidas para a redução da produção de fosfato no Brasil. Em virtude de restrições no fornecimento de enxofre, matéria-prima para a fabricação de fertilizantes, em comunicado, a empresa informou que as decisões constituem uma resposta ao mercado e não alteram o planejamento de longo prazo para o país. A retomada ainda é incerta e dependerá de fatores externos como a estabilização dos preços do enxofre, a normalização das cadeias globais de suprimentos e a reabertura de rotas marítimas internacionais e também a evolução de cenário geopolítico, disse a Mosaic. Esse foi mais um Acontece no Agro.
Agro é massa, no microfone aberto.
Estamos de volta com o Agro é Massa desta segunda-feira, 6h27 agora. Quero chamar aqui uma informação sobre a soja. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe o seu novo boletim mensal de oferta e demanda. Saiu na sexta-feira e teve poucas mudanças, tá? Como já era esperado pelo mercado. O milho apresentou mais alterações em seu quadro do que a soja. Estados Unidos, na safra 26-27, né, a produtividade de soja foi mantida em 59 sacas por hectare, enquanto os estoques finais da oleaginosa vieram estimados em 8,44 milhões de toneladas. Já os estoques finais da safra 25-26 apresentaram uma leve redução, saindo de 9,25 para 8,98 milhões de toneladas. A soja em Chicago subiu na sexta-feira. Esse é o último boletim aí, né, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Vamos continuar aqui com o nosso Agro é Massa dentro do microfone aberto. Agora vou chamar aqui uma entrevista. A gente começa falando também sobre o mercado de soja, falamos desses dados do Departamento Americano, né, que é um fechamento da semana que traz aí um panorama, né? E o mercado de soja segue apoiado por fatores positivos, tanto na demanda externa quanto no setor de biocombustíveis. A produção de etanol de milho continua garantindo bons preços aos produtores, enquanto a China mantém o ritmo de compras da soja brasileira, reforçando a competitividade do nosso país no mercado internacional. Os detalhes estão na reportagem do Fabiano Reis. Fabiano.
Falamos agora sobre um tema que é extremamente relevante no desenvolvimento do agronegócio, principalmente de grãos, que é a produção de biocombustível e como que isso mexe com a demanda dos dois principais produtos agrícolas do país, soja e milho. Para falar a respeito deste assunto, eu converso com o Fábio Meneguin, ele que é fundador e analista da Viris e que conversa aqui com a gente. Fábio, você tocou em alguns temas importantes sobre a produção de biocombustível. Eu começo pegando o exemplo do milho em relação ao etanol e como que no Mato Grosso, principalmente, mas no Mato Grosso do Sul também, você tem hoje um cenário de demanda interna, doméstica, né? Estou falando do interior ali, né? Melhor do que quando você olha para a paridade de porto. Tá? E ao mesmo tempo a gente tem uma oferta que cresce mais que a demanda em relação aos grãos. Como é que isso está relacionando para resolver essa questão de oferta do milho que é produzido no Brasil?
Legal. Bom, o etanol de milho, ele veio para mudar a questão da comercialização do milho, né? Então você citou bem em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, inclusive em Goiás também, né? Onde entrou mais as usinas de etanol de milho, né? Nós temos hoje o etanol, as usinas pagando um pouquinho mais sobre o milho do que as próprias paridades de exportação, né? Isso trouxe um certo incômodo aos exportadores, né? Que precisam competir por esse milho, e foi muito bom para o produtor rural, né? O produtor rural passou a ter previsibilidade na sua comercialização de milho. Então ele já tem ofertas hoje, ofertas para outubro, para novembro, né? Para entrega desse milho, porque a indústria de etanol, ela se antecipa para comprar e armazenar esse milho. Inclusive ofertas para o ano que vem, né? Para a safrinha do ano que vem, a gente já tem essas ofertas sendo feitas, né? Isso mudou completamente o cenário de comercialização do milho, trouxe melhores preços para os produtores. A gente se arrisca a dizer que se não fosse o etanol de milho hoje, né, nós estaríamos vendendo milho na paridade de exportação ou abaixo disso. E hoje a gente está um pouquinho acima da paridade de exportação. No final do dia, isso representa um pouco mais de dinheiro no bolso do produtor, né?
Fábio, uma outra questão que você colocou está relacionada à soja, à produção de biocombustível, né, e à demanda chinesa. Demanda chinesa que segue subindo, eles têm um planejamento de importar menos, como você colocou para nós, de acordo com o levantamento anual da própria China, e isso traz preocupação, já que a China é o grande comprador de soja do mundo, do Brasil. No caso da soja, a utilização do biodiesel, a utilização também de outras soluções com óleo que é possível aqui no país, isso pode trazer, manter essa demanda acesa, ou seja, também vindo mais para o mercado interno?
Perfeito. Hoje o Brasil, ele tem um grande cliente internacional que é a China, né? Então já não é de hoje, a China foi o grande motor do crescimento das áreas de soja nos últimos 20, 25 anos, né? E esse motor, ele já não tem mais a mesma força para crescer. Não estamos falando de redução no consumo da China, pelo contrário, a China ainda é um país muito grande, ainda tem uma expansão, sua capacidade de esmagamento é muito grande e a China continua comprando bastante soja. Porém, existe num horizonte de 10 anos, né, um desejo chinês de importar menos soja e produzir um pouco mais internamente para depender menos do mercado externo. Né? A China, já esse desejo não é novo, isso vem já de vários anos. A China não tem conseguido cumprir essas metas, né, de importar menos soja, mas o Brasil tem que ficar muito antenado a essa possível mudança, né? Por exemplo, a China fala em redução ali de 15 a 20% de volumes de importação a menos nos próximos 10 anos. Tá? O que poderá contribuir para substituir essa demanda chinesa é justamente a demanda por biocombustíveis que a gente tem no mercado doméstico brasileiro. E aí a lei combustível do futuro, ela traz um respaldo legal, jurídico, técnico, muito importante, né, para a gente poder elevar as misturas de biodiesel e implementar, por exemplo, o SAF, né, de combustível de aviação a partir do próximo ano, e também avançar na questão do HVO e biobunker, né, outros combustíveis aí que podem levar óleos vegetais na sua composição. Tá?
Hoje isso já é viável no Brasil, que a gente exporta muito a matéria-prima, o produto primário. Isso já é possível pensar no país?
Sim, o biodiesel, ele é uma realidade, né? O biodiesel, a gente já tem uma mistura de 15%, estamos evoluindo para 16%. A lei diz que vamos chegar a 20% nos próximos 5 anos e já há testes para 25% de mistura de biodiesel, né? Isso pode dobrar o volume de óleo que a gente tem hoje de soja sendo utilizado para esse específico biocombustível. Tá? Então, acho que nós temos um respaldo legal muito importante, né? E que isso traz uma segurança para o agronegócio em termos de previsibilidade de crescimento nos próximos anos, né? Tanto de soja quanto de milho. Né?
Ok, Fabiano Reis, a gente viu ali, né, um panorama analisando tudo isso e vamos seguir aqui com o Agro é Massa dentro do microfone aberto. Olha só, um estudo da FGV, Fundação Getúlio Vargas, faz uma simulação e um alerta que taxas do novo plano safra podem virar um mau negócio para o produtor. O Fernando de Carvalho traz os detalhes sobre esse assunto para a gente.
O volume de 525 bilhões de reais anunciado para o Plano Safra Empresarial esconde uma perda real no poder de compra do produtor. Um estudo do Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas revela que, ao descontar a inflação, o pacote de crédito sofreu um encolhimento real de 0,8%. De acordo com os pesquisadores, as altas taxas de juros ameaçam transformar o financiamento em um mau negócio, reduzindo a capacidade de pagamento no campo. O relatório aponta ainda cortes profundos em linhas essenciais de investimento, como o programa Moder Frota, voltado para a compra de tratores e maquinários, que teve uma redução drástica de 61% nos recursos. Como solução para proteger o produtor em contratos de longo prazo, a entidade sugere que o governo adote taxas flexíveis atreladas à variação da taxa Selic. De Campo Grande, Fernando de Carvalho.
Grande Fernando de Carvalho trazendo informações aí pra gente. Vamos continuar aqui com a Agro é Massa. Olha só, o Pedro Gonçalves, analista da Scott Consultoria, gravou para o Agro é Massa as pontuações relacionadas à pressão sobre o valor da arroba do boi gordo e volumes de exportações que seguem intenso, mesmo assim, né, o faturamento da indústria e do mercado do gado magro. Vamos saber a análise, então, do Pedro Gonçalves.
A gente está numa situação de custo de produção está se elevando, né? O óleo diesel extremamente importante. E para o mercado do boi gordo, a gente está numa situação de preços embaixo, né? A gente está vendo o mercado já chegando bem próximo dos R$330 por arroba aqui em São Paulo, né? Colocando São Paulo, preço bruto, inclusive, também, né? E a prazo. E a gente está vendo uma situação de que está todo mundo sem saber direito o que fazer com a China. China, a gente está exportando muito bem, inclusive junho bateu recorde de volume para o mês, né? 279 mil toneladas. Faturamento recorde mensal de toda a série histórica que a gente tem, 1 bilhão 800 milhões de dólares de exportação. Então a exportação está muito bem. Só que essa carne que a gente exportou para a China em junho ainda não conta para a cota. Ela vai contar daqui um mês e meio, dois meses praticamente. Ou seja, a hora que chegar lá, a cota vai ter sido preenchida, né? Que a gente está falando aí mais ou menos para bem próximo ali de agosto, setembro, preenchimento da cota. Ou seja, a exportação agora, como que vai funcionar? Tá essa dúvida. As unidades frigoríficas que não sabem se a China vai continuar negociando mesmo com a tarifa de 55%, acabaram colocando o pé no freio mesmo, não foi nem tirado o acelerador, pisou no freio, férias coletivas para algumas unidades, outras diminuíram o volume de abate, estão trabalhando melhor essa situação de ociosidade, diminuindo a necessidade de compra e o preço é pressionado. Essa não é uma questão sanitária igual da vaca louca, né? Que aí sim você tem a exportação cessando mesmo. Agora é um fator econômico, fica mais caro, etc. E é o impacto inicial que a gente tem, igual aconteceu com os Estados Unidos ano passado, né? Veio um tarifaço em cima da carne bovina, e aí ficou um mês ali, todo mundo se ajustando, a hora que ajustou, o mercado foi embora de novo, que é o que deve acontecer, inclusive. Inclusive, essa pode ser uma janela de oportunidade. Boi caindo, a reposição acostuma acompanhar, é um pouco do que a gente está vendo, pode criar uma janela de oportunidade para chegar nisso que o Scott falou. Setembro, outubro, volta a China, pensando na cota 2027, e também tem a situação de consumo interno, costuma se aquecer mais justamente para esse mês do ano. Então, talvez fazer uma aquisição de animais agora que fica um pouco mais barato, pensando nessa engorda e nesse ágio que vai ser um pouco mais positivo para o fim do ano, pode ser uma janela de oportunidade. É claro que nem tudo, todo mundo consegue aproveitar, igual o Scott falou. Cada propriedade funciona de uma forma, tem uma forma de lidar com a situação, mas são oportunidades que são dadas, né? A posição vem balançando bastante, acompanhando um pouco o mercado do boi gordo. É claro que algumas praças são totalmente distintas, né? No caso do Rio Grande do Sul, a gente viu os preços elevados, inclusive a Turquia ajudando a pressionar bastante o preço da reposição por lá. A gente viu uma situação bastante atípica, né? Os turcos comprando muito gado em pé, comprando até mesmo fêmeas prenhas, inclusive, né? Eles até brincam, né? A questão de levar dois pagando por um, umas coisas assim. Então, mas no Brasil Central como um todo, a gente está vendo um cenário muito mais de estabilidade, ajustes negativos, quedas, assim, colocado para esse preço, mas ainda mantendo uma relação de troca praticamente estável, vamos colocar assim, ao longo do ano como um todo. tá acompanhando um pouco do que tá acontecendo pro mercado do boi gordo, né? Uma queda aí, principalmente nesses últimos 10, 15 dias, situação. Mas é o que a gente tá falando já, acho que já faz quase um ano que a gente tá falando. É onda reposição. Se a gente comparar com o ano passado, o preço tá em alta ainda. Cenário positivo para quem é criador, invernista, cenário ainda bom. Para quem tá tendo que comprar, pesa um pouco mais nessa situação. Mas é o que a gente falou. Pode ser uma janela de oportunidade por agora.
Janela de oportunidade. E com essa janela de oportunidade, a gente vai encerrando mais um Agro é Massa dentro do microfone aberto, que continua agora com informações, né, de Dourados, de Campo Grande e de Três Lagoas. O Bruno Calegari está chegando, o Israel também está chegando. E eu continuo por aqui. Obrigado a você, produtor rural, pecuarista, que está ligado em várias regiões de Mato Grosso do Sul, pelo carinho, pela audiência. E fique ligado que o Agro é Massa volta amanhã aqui dentro do microfone aberto. 6h41, ótimo dia para você e a gente volta já já.
O Agro é Massa.
Agro é Massa. No microfone aberto.
O Agro é Massa. Massa FM.
Oi, gente, eu sou o Éder e fui ganhador da promoção Casa dos Sonhos Tecol, da Massa FM Campo Grande. Que felicidade morar num cantinho só meu. Obrigado a todas as empresas que, assim como eu, acreditaram nesse sonho. Valeu, Tecol. Valeu, Grupo RCM. Valeu, Massa FM. A minha rádio é Massa.
Casa dos Sonhos.
Massa.
Grupo RCM.
Quando o assunto é portas de madeira, você sabe com quem contar. A Pinheirão oferece as melhores soluções de portas em lâmina natural e kit porta pronta nas mais diversas cores, modelos e acabamentos. Produtos à pronta entrega com o melhor preço e condição de pagamento do mercado. Tudo isso em um só lugar. Pinheirão 50 anos. Dos alicerces aos detalhes, a nossa história faz parte da sua. Avenida Calógeras, 1156. Fone Whats 67981408179.
Eu sou massa.
Tá pensando em carne de qualidade? Então vem pro Big Beef, que é referência na cidade. Aqui tem cortes fresquinhos, preço justo e aquele atendimento de confiança. Churrasco bom começa aqui. Passe no Big Beef e surpreenda seu paladar. São três lojas: Bandeiras no Jockey Club, Bom Pastor no Vilas Boas e Avenida Mato Grosso no Copa Fé. Se preferir, temos disco entrega também. 3304-5000. Big Beef, o melhor da carne.
Compre o que você sonha com Carne Casas Bahia. Compre o que você sonha com Carne Casas Bahia.
Você parcela sem comprometer o limite do seu cartão. Aproveite essas ofertas. Air Fryer Britânia Silverstone, 4 litros e 200 por apenas 249 à vista. TV Filco 32 polegadas HD por R$ 99,90 mensais. Moto G 77 256 GB por apenas R$ 1.799 à vista. Carne Casas Bahia, a melhor maneira de comprar o que você sonha.
Massa! Contra o fogo, a arma é prevenção. Por isso, o Senar MS realiza todos os anos o curso de prevenção e combate a incêndios. Com aulas teóricas e práticas, o participante aprende a identificar riscos, utilizar equipamentos corretamente e agir com segurança em situações de emergência. Tudo isso sem custo, graças à contribuição do produtor rural. Procure o sindicato rural da sua cidade e saiba mais. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Tá sabendo da novidade? A conta de água e esgoto tá de cara nova. É uma nova fatura, mais moderna e prática, que atende aos padrões exigidos pela nova legislação federal. Entre as novidades, a nova conta traz um QR Code para acesso detalhado à nota fiscal. Para saber mais, acesse águasguariroba.com.br ou ligue 0800-642-0115. É uma nova fatura, agora com mais praticidade. Águas Guariroba. Precisou? Fale com a gente.
Mais música,
mais alegria,
mais sucesso,
tudo em um só lugar.
Massa FM. Massa.
Vamos falar de empreendedorismo no microfone aberto. Vitrine de negócios.
Vitrine de negócios. Massa FM.
Oferecimento Sebrae MS, seu parceiro de negócios.
Massa FM 6:44.
RS é massa. Campo Grande é massa. Dourados é massa. Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Olá, muito bom dia para você que está ligado na programação da Massa FM nesta segunda-feira, mais uma semana que se inicia. Muito prazer, eu sou Bruno Calegari, chegando a partir de agora, hoje, segunda-feira, 13 de julho de 2026. Agora são 6 horas e 45 minutos. Vamos juntos a partir de agora com muita informação, com muita notícia no seu rádio. Você que está tomando o seu café da manhã, você que está a caminho da escola para deixar as crianças, você que está pela internet, você que está aí nos acompanhando, não importa por onde. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul. Afinal, você sabe, é com fé, esperança e muita determinação que a gente chega para comandar mais uma edição aqui do Microfone Aberto. Vamos aos destaques de hoje. Começo com o Ginei César ao vivo no estúdio da Massa FM em Dourados. Ele que já estava aqui, né, no Agro é Massa e continua com a gente trazendo mais informações. Ginei, muito bom dia para você.
Fala, Bruno, bom dia para você, bom dia para todos que estão com a gente nesta segunda-feira. Vou trazer aqui notícias interessantes nesse começo de semana, algumas preocupantes, como essa aqui, ó. Uma dupla chegou armada numa festa e foi atirando para todo lado. Deixou uma pessoa morta e dois feridos, isso aqui em Dourados. Falando em Dourados, um estudo aponta que o município tem um destino promissor para o turismo da pesca esportiva. Daqui a pouquinho eu detalho mais sobre esse estudo. Até já.
Até já, Ginês. Vou para a costa leste do estado. Quem está lá comigo é o Israel Espíndola, ao vivo no estúdio da Massa FM em Três Lagoas, trazendo os destaques de hoje. Israel, muito bom dia.
Fala, Bruno, muito bom dia, Ginês. Bom dia a todos que estão aqui sintonizados na Massa FM, no programa Microfone Aberto. Destaque por aqui é no setor policial, porque o final de semana foi sangrento aqui em Três Lagoas e um homem de 31 anos acabou morrendo após o confronto aí contra a polícia militar. Mais uma morte nessa guerra de facções que está tendo aqui em Três Lagoas. E por falar em Três Lagoas, a gente vai falar também do Porto Seco, que ganhou aí mais um capítulo, né? Que agora parece que realmente vai sair do papel e a prefeitura vai fazer um chamamento público para definir a área onde será implantado esse empreendimento. Bruno?
Muito bem, e além disso, você vai conferir na edição de hoje. Morre na Santa Casa o ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal. Inflação do INPC desacelera pelo quarto mês seguido e fecha junho em 0,14%. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Microfone Aberto que está no ar. Muito bem, já começamos o programa de hoje trazendo a informação. O ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, morreu na madrugada desta segunda-feira, aos 60 anos, na Santa Casa da capital. Bernal estava preso desde o dia 24 de março, acusado de matar a tiros o auditor fiscal Roberto Mazini. O crime aconteceu quando a vítima foi até um imóvel que havia pertencido ao ex-prefeito e que foi adquirido por meio de leilão judicial. No início deste mês, Bernal sofreu um infarto e passou por um procedimento para desobstrução das artérias, com implantação de stents. Após receber alta, ele retornou ao presídio militar de Campo Grande. Na última sexta-feira, a justiça negou um pedido de prisão domiciliar apresentado pela defesa, que alegava a necessidade de repouso domiciliar por pelo menos 30 dias e afirmava que a estrutura do presídio não era adequada para a recuperação pós-cirurgia. No sábado, Bernal voltou a passar mal dentro do presídio e foi encaminhado novamente à UTI da Santa Casa. Durante a madrugada desta segunda-feira, ele foi submetido a um novo procedimento cirúrgico, mas não resistiu. O caso que levou à prisão do ex-prefeito ocorreu em 24 de março. Segundo a investigação, Roberto Mazzini foi até o imóvel, acompanhado de um chaveiro, para tomar posse da propriedade quando foi atingido por disparos de arma de fogo. Equipes do Corpo de Bombeiros tentaram reanimar a vítima por cerca de 25 minutos, mas ela morreu no local. Então, a informação que chega neste momento é que o ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, morreu nesta madrugada de segunda-feira na Santa Casa da capital. Ele havia passado mal, né, há cerca de uma semana atrás, foi para a Santa Casa, passou por procedimento cirúrgico, a defesa pediu prisão domiciliar, foi negado pela justiça e ele retornou para a prisão. Na sexta-feira, agora neste último final de semana, Bernal voltou a passar mal novamente e precisou ser encaminhado mais uma vez para a Santa Casa. Ele passou na madrugada de hoje, nesta madrugada, por um procedimento cirúrgico, mais um, né? Ele que tinha problemas no coração, mas infelizmente não resistiu e acabou morrendo. Então a informação que a gente traz aqui é a morte do ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, que estava preso, né?